Olá, eu sou Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Um slogan que acabou virando ditado popular já dizia que não basta ser pai, tem que participar. No podcast de hoje, nós vamos conversar sobre a paternidade, sobre como educar, dar limites e estar sempre presente na vida dos filhos, diante de tantas outras obrigações que envolvem o nosso dia a dia. Foi-se aquele tempo em que o papel do pai era só trabalhar e não se envolver com as rotinas da casa. Eu, que me considero um pai ativo, fiquei muito atento ao que disse o psicólogo Felipe Farinelli de Lima Brito. Acompanhe os principais trechos da nossa conversa. Felipe, há algumas semanas aqui mesmo nesse programa a gente conversou um pouco sobre a maternidade nos dias atuais, sobre a dificuldade da mulher em dar conta de cuidar dos filhos, do trabalho, de estar sempre atraente, essa série de cobranças que hoje em dia recaem sobre a mulher. Eu queria saber agora, para nós homens, para nós pais, quais os principais desafios que você vê hoje para a gente ter uma paternidade mais ativa, mais afetiva, mais próxima dos filhos?
Hoje, antigamente, a gente tinha uma noção, né? A gente fala de três pilares da paternidade, né? Então, o pai ele tinha que contribuir com a procriação, com a proteção e com a provisão, né?
Proteção, provisão
e procriação.
Procriação.
E hoje em dia, não é que esses papéis deixaram de existir, mas eles precisam ser remodelados, né? Em vez de uma procriação, tem que ser uma procriação com um cuidado de se responsabilizar com essa procriação. Em vez de uma simples provisão, a gente tem que ajudar o nosso filho a entender o que é essa economia na vida. Né? E em vez de uma proteção, a gente tem que trazer uma proteção com cuidado. Né? Então, isso gera uma necessidade mesmo dos pais atualmente se colocarem em outro lugar. Né? E além disso, a gente está vivendo numa sociedade onde não existe mais um papel só, não é um modelo só que a gente tem de ser pai. A gente até costuma falar em paternidades. Né?
Paternidades no plural.
No plural. Existem jeitos de ser pai. Porque às vezes a gente também entra nesse lugar assim, poxa, o pai então não pode ser mais o cara que sai e vai trabalhar e fica e vem sustentando a família. Às vezes a família é assim que a família está organizada. Né? Mas mesmo fazendo isso, quando ele volta para casa, como que ele pode se portar frente a essa família, frente a esse filho e essa filha? Né? É essa reflexão que tem que ser feita agora. Né?
Perfeito. Eu, particularmente, vou dar um exemplo pessoal, eu fui criado por um tipo de pai assim, que saía para trabalhar, que trabalhava muito e que tinha, infelizmente, pouco tempo de estar dentro da rotina familiar. Sim. Como é que eu posso não repetir esse tipo de padrão agora na minha família com os meus filhos? Porque eu acredito que essa situação seja comum de muita gente.
Sim, sim. Acho que o primeiro ponto é isso ser um incômodo para você, né? Se isso de fato é uma questão para você no sentido de, bom, não quero fazer como foi feito pelo meu pai, quero fazer diferente, essa tomada de consciência é o primeiro passo, né? O segundo passo é buscar conversar sobre isso com outras pessoas. Seja com a sua esposa, seja com um terapeuta, ou seja em grupos de homens e grupos de pais também, que hoje em dia a gente vê um movimento muito grande nos últimos 5, 10 anos desse aflorescimento de espaços destinados ao encontro de homens que querem discutir essa nova masculinidade, essa nova paternidade. E a partir disso você ir criando então a sua forma de ser pai, né? Conseguindo achar os seus espaços dentro do seu limite, dentro da sua rotina, para propiciar esse tipo de contato mais próximo, mais ativo com seus filhos e filhas.
Por que os homens têm mais dificuldade de trocar esse tipo de experiência de paternidade do que as mulheres sobre a maternidade?
Tem uma pergunta curiosa que é assim, né? Por que será que o homem não se prepara para ser pai, né? E aí uma coisa que eu percebo tanto na clínica quanto em conversas também com pessoas, com amigos, é que a gente tem uma dificuldade de entender que a educação ela não é um processo que eu só me educo para conseguir um emprego, me casar e pronto. Ela deveria ser algo contínuo. Né? O adulto também precisa também continuar aprendendo. Só que a forma do aprender de adulto é diferente da forma da criança e do adolescente. A forma de aprender do adulto exige, claro, informações, conhecimentos a serem compartilhados, mas exige um processo de se colocar, de auto-refletir sobre as suas atitudes, seus pensamentos, né? E isso demanda o que ele falou, assim, espaços para que a gente possa se conectar e conversar sobre isso. Né? O homem ele tem uma dificuldade desde a criação como criança de expressar os seus sentimentos, né? De lidar com questões emotivas. É, tem um documentário muito interessante que chama O Silêncio dos Homens. Ele foi desenvolvido por um movimento que tem, que chama Papo de Homem. Uhum. Eles fizeram uma pesquisa no Brasil, isso em 2019, com 47 mil pessoas, entre homens, mulheres, adolescentes, e escutaram essa questão da relação de homens e mulheres, principalmente desses entraves dos homens, né? Então, tem alguns dados que eu acho interessante trazer
aqui. Fica à vontade, pode olhar aí.
O seguinte: apenas 1 em cada 10 homens já conversou com o pai sobre o que significa ser homem.
Só 1 em cada 10 conversou com o próprio pai.
Com o próprio pai, uhum. Né? 1 em cada 4 jovens brasileiros dizem se sentir solitários. Uhum. Muito também, né? Apenas 3 em cada 10 homens possuem o hábito de conversar com sobre os seus maiores medos, angústias, dúvidas com seus amigos, né? E 2 em cada 10 homens disseram ter exemplos práticos sobre lidar com as suas emoções. Quando a gente vai para a educação infantil, por exemplo, o que acontece na escola? Tem um depoimento também de uma pessoa nesse documentário, e ela fala que na creche, né, ou na pré-escola, é muito mais fácil deixar os meninos com a fralda mais suja ou com o catarro escorrendo. As meninas são mais cuidadas, né? E outra coisa, os meninos, a gente evita o contato físico, né? O abraço parece que não é muito permitido. Então vamos dar um toquinho, vamos dar um aperto de mão. São sutis, né, essas questões, mas elas impactam muito nessa dificuldade do adulto de poder se conectar com esse sentimento e de trazer esse sentimento. Né? Uhum. Além disso, tem uma questão também desse modelo de homem que a gente construiu, de precisar ser muito forte, muito viril. Não que isso não seja importante, mas isso elimina também da gente uma outra capacidade, que é acessar a nossa vulnerabilidade. Né? A gente também pode ser vulnerável também. Né? Uhum. E a vulnerabilidade, ela tem um componente importante para o processo de desenvolvimento. Que a partir da vulnerabilidade, a gente se conectar com o não sei, com o erro, a gente consegue ir lá naquele fundo do poço e dar um pisinho e levantar e falar, pô, então vou correr atrás então, vou buscar informação, né? Mas de fato, não tem um manual. Quando o bebê nasce, a gente não tem um manual de como ser pai, né? Isso não vem, né?
Eu queria saber um pouco se você falasse mais dessa questão do cuidado nas diversas idades. Como é que isso é levado e deve ser levado ao longo das diferentes fases da criança, do adolescente, do jovem, até que ele possa andar por conta própria?
Vocês até fizeram um programa aqui sobre aquele seriado adolescência.
Adolescência,
né?
Sim.
No último episódio tem uma fala que eu acho importante, assim, me chamou a atenção do pai, que ele fala, pô, mas nós demos um computador para ele aos 13 anos e ele fecha a porta. Uhum. E a gente não vê mais o que está acontecendo, né? E eu costumo brincar também que, assim, quando é criança, quando é bebê, quando é criancinha, né, a gente não se importa em limpar o cocô, em tirar a meleca. É tudo muito bonitinho, tudo muito fofinho. Mas quando vira adolescente, aquela voz de taquara rachada, espinha na cara, esse afrontamento à figura paterna e materna, isso gera na gente também um certo... Deixa para aí. Então, isso exige, da mesma forma que a gente precisa aprender como ser pai, a gente tem que aprender que a gente não é sempre o mesmo pai. Uhum. Quando a gente tem filhos, crianças, bebês, é um nível de cuidado que a gente tem que ter. Quando a criança começa a se desenvolver, crescer, é um outro nível de cuidado que a gente tem que ter. Onde a gente precisa deixar um pouco mais, dar um pouco mais de independência. E na adolescência, a gente tem que entender que aquele lugar de herói que a gente ocupava quando a gente era com nossos filhos pequenos, né? Ele precisa ser chocado, ele precisa ser transgredido. Isso faz parte do processo natural da gente, a gente viveu isso, né? Uhum. Basta a gente voltar para trás e tentar se conectar como foi nossa infância, como foi nossa adolescência. É importante para o processo de desenvolvimento psíquico da pessoa, ela conseguir se desamarrar dessa família, né? Ela ir para o mundo, né? Então, e tudo isso exige do pai esse estar atento, né? Uhum. A gente costuma falar muito que uma das funções paternas mais importantes, assim, que é um olhar até um pouco mais filosófico, mas, assim, é exatamente esse olhar, né? Que olhar eu tenho para o meu filho quando ele é bebê, quando ele é criança, quando ele é adolescente, né? E aí não é o olhar do simplesmente ver, é o olhar do estar atento, do participar, do se interessar por aquele ser que está desenvolvendo junto contigo, né? E dentro dessa questão do desenvolvimento, né, que a gente estava falando, e dessas fases também da vida, é muito importante a gente pensar que a gente tem, dentro desse processo de desenvolvimento, a gente tem três grandes momentos, né, que é o momento de dependência, o momento de independência e de interdependência, né? E é muito nítido isso quando a gente olha para o processo de uma criança, o desenvolvimento dela. Quando um bebê nasce, ele é completamente dependente da mãe, dos cuidados paternos, de tudo, né? Então faz sentido a gente ter uma relação, que eu costumo brincar, uma relação bolha. A gente está muito cuidadoso, muito perto, muito atento, né? Mas a partir do momento que essa criança começa a se desenvolver, aprende a sentar, aprende a engatinhar, aprende a andar, aprende a falar, a gente tem que deixar a independência também entrar em cena. A gente tem que sair desse lugar de bolha, acompanhar, mas deixar a coisa aí. E mais ainda na adolescência, que essa independência se fala muito mais forte, né? Só que, voltando àquele exemplo que eu falei do seriado da adolescência, não dá para eu entregar um computador para a criança,
e esquecer
disso. Eu preciso acompanhar, eu preciso saber o que você está fazendo, né? Isso não é um autoritarismo, né? Isso é um papel de autoridade. Olha, eu quero acompanhar você aqui, né? Então é muito importante a gente estar atento a essas necessidades. O que essa fase do meu filho, da minha filha agora, demandam de mim, né? Estar mais dependente, estar mais independente ou participar de um processo mais interdependente, né? Essa forma da bolha, a gente tem uma outra forma que é a forma da rede, né? A forma da rede, ela é mais horizontal, ela é cheia de conexões, cheia de possibilidades, né? Na medida que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente tem que mudar a nossa forma de educar e de olhar mais de bolha para um momento mais enredado, né? Permitindo que essa criança, que essa adolescente vá mais para o mundo e que a gente acompanhe, né? Uma bolha é muito fácil furar, né? Uma rede é mais difícil de romper. Então, acho que essas são imagens que a gente pode também guardar como metáforas, assim, desse tipo de cuidado, né?
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo sobre a paternidade ativa e responsável você encontra no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, e também no YouTube. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.